Francisco Rodrigues Jaime, porta-voz da Comissão de Morador da Comunidade da Chavola.
Diz-nos, como é que esta comunidade encontra-se neste momento, desde a data em que as casas foram demolidas?
Encontra-se péssima, imagina, nós antes de partir as nossas casas já éramos miseráveis. Então, se já éramos miseráveis, imagina onde estamos hoje, estamos na pior miséria de todos os tempos, de todo o planeta. Por isso que nós dissemos na nossa carta, que enviamos ao senhor Presidente da República, de que a pior maldição de um povo é a esperança sem esperança. E é o caso do povo chavolense. Já não temos mais esperança. Exatamente. Por quê? Porque desde 2009 que o governo angolano, liderado pelo MPLA, vem a nos mentir. Em 2009 diziam que nós estamos a numerar as vossas casas. Vamos ter daqui ao longo da linha férrea para colocar-vos numa outra comunidade com condições que superam a essas que vocês estão a viver. Nós aceitamos e pensávamos que era isto mesmo, na verdade. Era os homens da Casa Militar, ou da Casa da Presidência, aqueles militares, que vieram numerar e nós agradecemos. Afinal de contas, não passava-se de uma mentira que botaram-nos na mata. Aquilo é dar-te a mata, você que tem que desbravar e pegar no machado, na katana. Enfim, e por ali nos abandonar com o slogan de bye bye, Deus que vos cuide, seus bichos. Mais ou menos isso que o governo está nos tratando naquela mata.
São quantas famílias?
Olha, neste momento pode já estar mais ou menos a rondar aos 60 mil famílias ou mais. Até mais ou menos isso, eu acho que esse é o levantamento que existiu até 2016.
E viviam em que zona aqui no Lubango?
Ao longo da linha férrea. Por exemplo, no meu caso pessoal, vivia no bairro Comandante Zanzi, que é na direção da Senhora de Monte, exatamente.
Mas têm recebido apoio por parte do governo local? No local onde estão agora alojados, lá na Chavola?
Não há nenhum apoio que disse assim. Eles nos botaram naquela mata, porque precisavam do espaço onde nós vivíamos aqui para meter os seus empreendimentos. Como é o caso, por exemplo, que você está a ver agora, do Quero. Então, se disseram que dentro do perímetro, a 50 metros da linha férrea, dentro desse perímetro, perdeu seus caminhos de ferro. E o Quero está construído a 5 metros da linha férrea. Uma pergunta que eu faço. Então o Quero agora também já é caminho de ferro? Dá para ver que é logo um exemplo, que os altos funcionários do Estado apoderaram-se do nosso espaço para construir as suas infraestruturas e nos botaram na mata e nos abandonaram lá, que nem prisioneiros de guerra.
E tiveram instantes este encontro com o presidente da UNITA. Que preocupações é que vocês apresentaram ao líder do Galo Negro?
As preocupações que nós apresentamos é que o governo praticamente não quer saber de nós. Diálogo, por exemplo, nós já pedimos audiências ao camarada presidente da República, João Lourenço, duas audiências. Uma que nós pedimos em maio do corrente ano e outra que pedimos no dia 13 desse mês, de julho, e que ambas foram chumbadas. Ou seja, essa é uma das situações que nós vimos, que afinal de contas, se nos esquivam, é porque sabem que estão afinal a nos prejudicar, porque quem sabe que está a fazer bem a um povo, né, aceita recebê-lo. Se estão a nos esquivar, é porque sabem que realmente estão a nos prejudicar. Agora, o que é que nós apresentamos como a sua excelência, senhor presidente da UNITA, camarada da Samacova? Nós dissemos muito obrigado pela solidariedade que tem por nós, porque nós não estamos a viver, estamos a sobreviver naquela mata onde nos meteram da Chavó. Não temos água, não temos luz, não há segurança, porque não tem esquadras policiais, não temos salas de aula, praticamente, talvez só temos salas de aula, talvez por aí que ronda 30%, 70% dos nossos filhos estudam ao relento, mas por baixo do solo, né, por baixo das árvores. Os hospitais, postos de saúde que lá temos, não tem medicamento. E quando o bocado vem, os próprios enfermeiros vendem, não nos dão. E, quer dizer, o táxi, por causa das vias que estão deterioradas, porque as vias de acesso estão totalmente deterioradas, já há 6 anos que não se reabilitam, os táxis, o único que a maioria que faz é lançar um de caixa aberta, quer dizer, aquelas carrinhas, tipo na década de 90, aquilo de Monangambé, são os táxis que mais ou menos nos ajudam ali. Quer dizer, em suma, nós estamos numa pior desgraça do mundo.
Qual é a distância do Lubango a Chavola?
10 quilômetros, 10.
E as crianças lá estudam?
Sim, estamos a dizer, estudam nessas condições, mas numas condições praticamente de nome de estudar, porque tu imagina uma coisa, como é que uma sala de aula vai ter mais de 100 alunos. Isso é estudar? Onde é que tem a qualidade ali? É uma aquela questão de dizer que a criança não ficou em casa e o professor também não fez nada. Senão aí não existe nenhum ensino, no tal sentido de qualidade de ensino. Senão talvez é um estudo quantitativo. Imagina um professor com mais de 100 alunos de estudo. Se mais ou menos hoje já fala-se que uma turma deve ter pelo menos 35 no máximo, e nós estamos a falar mais de há um colega meu, por exemplo, como na condição de professor que eu sou, há um colega meu que na reunião dizia que tem 114 alunos. É verdade mesmo, ele está a ensinar, conhece os alunos, conhece os problemas dos alunos, não conhece, é uma mentira. Consegue avaliar os alunos? Não.
Qual é o apelo, então, que quer deixar às autoridades competentes, sobretudo ao governo central?
Olha, o apelo é que nós queremos deixar para o governo central é para realmente, mais urgente possível, verem que nós também somos seres humanos, não preocupar esse muito com as chimpacas, conforme nosso governador há pouco tempo falou, vacinas para o gado. enfim, com todas as preocupações que o nosso governador apresentou no governo central, era apenas praticamente condições para o gado e não para os seres humanos. Se condições para os seres humanos não existem, não podia pedir para os animais. Então, o que nós queremos pedir para o governo central, por favor, que olhe para nós, que também somos cidadãos deles, precisamos também praticamente deixar de sobreviver, pelo menos que nos colocam água, nos colocam a luz, nos colocam a segurança, principalmente a segurança e a energia elétrica. A água, que também é vida, melhorar os acessos e também para colocar centros de... E nos colocar lá centro de formação técnico-profissional. Pelo menos isso, nossos filhos, mesmo que não consigam entrar na educação, mas pelo menos que seja um mecânico, um eletricista, um carpinteiro, não é? Entre mais ou menos, ou mais ou menos saber alguma coisinha para ele próprio, sem recorrer-se às instituições públicas, consiga praticamente um autoemprego, ou então praticamente, onde também recrutasse no privado, conseguir emprego. É mais ou menos que nós apelamos, que gostaríamos que o governo central fizesse para nós, porque nós clamamos, não é outra coisa. Nós estamos a dizer que estamos a viver mal e quem tem fome não pode esperar. E nesse momento queremos dizer mesmo, caso o governo central achar que até dia 1 de agosto não colocar água, energia e luz, nós vamos começar com manifestações. E o que vai parar a manifestação não é as palavras, porque as palavras estamos cansados, porque as mentiras do nosso governo vêm ele como se fosse as mentiras que diz na gíria, que as mentiras vêm do tempo de Noé. Então é uma coisa, o nosso governo praticamente aderiu e copiou bem essa passagem, né, alheia, que diz que as mentiras vêm do tempo de Noé. Então eles acabam também por ser grandes mentirosos. E o apelo maior que eu deixo para o nosso governo central é para deixar de ser mentiroso, para ser honesto com o seu povo. Quando vê que no momento do voto vem a correr nos odraba, dizer que vamos já ter energia, vamos ter que... Quando passa essas eleições, depois de pintarmos o dedo, desaparece, já não existimos. Então, o maior apelo que eu quero deixar para o governo central, para deixar de ser mentiroso, para ser mais honesto com o povo. Muito obrigado.